Olá, boa tarde. Na participação política juvenil açoriana vai estar no centro do webinar Yalt and Participation, que decorre quarta-feira através da plataforma Zoom. Os pormenores com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O desafio proposto pelo Governo Regional visa a reflexão dos problemas e das potencialidades à volta desta temática, com base em duas investigações realizadas tanto nos Açores como na Extremadura, em Espanha.
A questão da participação política dos jovens nos Açores não é uma questão muito pouco estudada, muito pouco trabalhada, e nós vamos agora, daqui por uns meses, saber bastante mais sobre o assunto, assim que o estudo estiver pronto, não é? A juventude tende a ter uma menor participação eleitoral, isto é, mobilizar-se menos para eleições, até porque, entretanto, os temas privilegiados nas eleições são temas que não dizem muito aos jovens, e os temas que os jovens mais privilegiam não são muito trabalhados nas eleições. Por exemplo, quando na campanha eleitoral se discute reformas e impostos, bom, isso não é coisa que preocupe muito os jovens, não é? O que preocupa mais os jovens são temas discutidos nas eleições, como, por exemplo, a questão do aquecimento global.
Fernando Diogo, da Comissão da Organização. Desta forma, o também investigador da Universidade dos Açores assegura que, para contornar a pouca envolvência política juvenil, é necessário melhorar as políticas que existem e compreender como esta faixa etária se move na internet, uma vez que os adolescentes tendem a debater os assuntos da atualidade nas redes sociais.
A questão da participação política dos jovens nos Açores não é uma questão muito pouco estudada, muito pouco trabalhada, e nós vamos agora, daqui por uns meses, saber bastante mais sobre o assunto, assim que o estudo estiver pronto, não é? A juventude tende a ter uma menor participação eleitoral, isto é, mobilizar-se menos para eleições, até porque, entretanto, os temas privilegiados nas eleições são temas que não dizem muito aos jovens, e os temas que os jovens mais privilegiam não são muito trabalhados nas eleições. Por exemplo, quando na campanha eleitoral se discute reformas e impostos, bom, isso não é coisa que preocupe muito os jovens, não é? O que preocupa mais os jovens são temas discutidos nas eleições, como, por exemplo, a questão do aquecimento global.
O projeto Youth and Participation é promovido pelo Observatório da Juventude dos Açores, em parceria com o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores e a Direção Regional da Juventude, e pode ser acedido em qualquer parte do mundo.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. A quarta edição do GLEC Summit vai reunir em Angra do Heroísmo cerca de 40 de cientistas e exploradores de 14 nacionalidades entre 14 e 16 de junho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A GLEC Summit conta com a participação de exploradores e cientistas, desde biólogos marinhos a conservacionistas da natureza e vida selvagem, líderes de expedições, astronautas, aquanautas, astrofísicos, geólogos e cientistas espaciais. O contributo principal da GLEX é criar uma cimeira única, no sentido de, pela primeira vez, se juntarem todas estas áreas de conhecimento. O desenvolvimento sustentável é um dos principais focos da GLEX, por isso, os Açores são, pelo segundo ano consecutivo, escolhidos para acolher a cimeira. Para a autarquia de Angra, este é o ponto de partida para o início das sanjuaninas, e foca-se igualmente em promover o concelho e a ilha fora de portas.
Que é um grande evento internacional que traz muita gente vinda de todo o mundo, gente famosa e gente com uma grande capacidade de influência a nível internacional. Portanto, vai estar aqui a imprensa internacional toda durante uma semana, e isso tem como objetivo exatamente divulgar a cidade. Nós precisamos de fazer isso, já que se não formos nós a tomar isso nas nossas mãos e a resolver o problema, outros não têm resolvido, e portanto estamos em conjunto com a Câmara de Comércio a tentar quebrar aqui uma barreira que tem sido complicada de o fazer em relação à ilha ter uma presença nacional e internacional relevante. É um ponto de partida para as sanjuaninas, e é também parte daquilo que nós temos vindo a fazer neste ano, que é a celebração dos 40 anos da Angra Património Mundial. Nós, ao longo deste ano, temos vindo a fazer e vamos continuar a fazer um esforço redobrado para estarmos presentes nas mais diversas frentes. E, portanto, esta realização da GLEX aqui também se inclui nestas comemorações, e o objetivo é estratégico, que é dar visibilidade à Angra e colocá-la ao mais alto nível que seja possível do ponto de vista nacional e internacional.
Alamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Este ano há uma sessão especial focada na investigação e parcerias com a Universidade dos Açores e com a Direção Regional da Educação para permitir o acesso de professores do ensino secundário à Cimeira. A Global Exploration Summit foi criada no âmbito da celebração do 5º centenário da primeira circunnavegação do mundo, comandada por Fernão de Magalhães. O evento decorrerá no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A partir de quinta-feira entra em funcionamento o shuttle de acesso aos pontos de interesse turístico da Reserva Natural da Lagoa do Fogo, num sistema gratuito para os cidadãos residentes da região e com um preço de 5 euros para não residentes. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, apresentou hoje as principais características operacionais deste sistema shuttle numa sessão que contou com a assinatura do contrato de adjudicação do serviço à empresa Atlântico Energy, a única a apresentar proposta no âmbito do concurso internacional lançado para o efeito. O sistema estará programado para cobrir um trajeto de cerca de 14 quilómetros, de acordo com dois itinerários, com 6 pontos de paragem turística no percurso, os quais ligam a Caldeira Velha, na Ribeira Grande, ao Parque de Merendas dos Remédios, na Lagoa, junto à Casa da Água. O itinerário A, por exemplo, de onde partirá um veículo, tem início na Caldeira Velha, passando por vários pontos. Já o B realiza-se no sentido inverso, iniciando junto à Casa da Água e passa por vários pontos. Os autocarros farão uma paragem em todos os pontos referidos, sendo o serviço assegurado entre as 9 da manhã e as 7 da noite, todos os dias da semana, incluindo feriados nacionais, regionais ou municipais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional do Mar e das Pescas considerou que a defesa dos pescadores açorianos deve ser desígnio regional, incluindo todos os intervenientes do setor, os seus representantes e o poder político. Manuel São João falava à margem da reunião que manteve na Ilha Graciosa com a Associação de Pescadores Graciosenses e diversos armadores. Em causa na reunião, que decorreu no Porto de Pescas da Praia, está o congestionamento que o mesmo tem registado nos últimos dias.
Aquilo que aqui consensualizámos era que uma proposta que nos será apresentada pela Associação e pelos armadores de pequenos ajustes ao regulamento do Porto, por forma a torná-lo ainda mais clarificador. E, portanto, aguardamos essa proposta e estamos disponíveis para atender àquilo que nos fosse sugerido e acharmos que é conveniente ao setor.
De acordo com o governante, considerando a escassez de parquimento em seco de alguns portos de pesca, torna-se necessário, ouvindo as associações, como foi o caso da Graciosa, evitar o abuso na realização de movimentações de embarcações e salvaguardar as condições de segurança e emergência em todos os portos e núcleos de pesca da região, tendo em vista um maior controlo e organização do espaço dos mesmos. A Proteção Civil, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica e o Comando Operacional dos Açores receberam no passado sábado condecorações do Presidente da República pela resposta dada à crise sismo-vulcânica de São Jorge em 2022. O Presidente da República para a região, Pedro Catarino, justificou a atribuição das condecorações com o notável desempenho das 3 entidades face à crise sismo-vulcânica que durante mais de 6 meses assolou aquela ilha, alegando que contribuíram com a sua ação para a tranquilidade das populações afetadas. No Solar da Madre de Deus, a sede do gabinete do representante da República, foram impostas insígnias de membro honorário da Ordem de Mérito ao Serviço Regional de Proteção Civil e também ao Civisa. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, recebeu a condecoração em nome da Proteção Civil, expressou reconhecimento e gratidão por todo o esforço que foi feito.
O caso da crise sismo-vulcânica de São Jorge demonstrou que, com muitas ou poucas capacidades instaladas, um planeamento, o treino, o reconhecimento da gravidade pela prevenção foi essencial para uma boa projeção de meios em tempo recorde na Ilha de São Jorge e com uma coordenação fantástica com todas as instituições. Nós podemos assim estar preparados para o pior, apesar de, desde o primeiro instante, esperando pelo melhor. Mas tivemos uma presença de prudência e de prevenção que permitia assegurar confiança às populações, serenidade e, apesar da carga emocional, a ansiedade que era normal acontecer, individual, na família e na comunidade em geral, o que assistimos depois foi a uma tranquilidade e à normalidade da vida.
Já o Comando Operacional dos Açores, o COA, foi condecorado com a medalha de ouro de serviços distintos em Angra do Heroísmo, numa cerimónia em que estiveram presentes forças dos três ramos das Forças Armadas. O comandante do COA, Luís Morgado Batista, manifestou orgulho e satisfação pela distinção.
Eu recordo naquele momento inicial do Sr. Presidente do Governo Regional afirmar que a expectativa era que isto fosse um bom exercício live-ex. E felizmente foi. E eu penso que nós, obviamente, aprendemos muito, todos nós, quer a estrutura militar, quer o COA, quer os comandos de zona dos três ramos das Forças Armadas aqui sediados, no aperfeiçoamento dos nossos procedimentos de coordenação e colaboração, mas robustecemos muito a nossa ligação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores e de uma atuação coordenada em situações de emergência.
Por sua vez, para o presidente do Civisa, Rui Marques, foi uma honra receber uma distinção nacional pelo trabalho desenvolvido em São Jorge, que, segundo o próprio, ainda não terminou.
Houve uma atuação muito diferente daquilo que tinha sido a atuação das autoridades de proteção civil e dos cientistas relativamente a outras situações deste tipo. E por isso também alguma estranheza por parte da população e se calhar inicialmente os assustou. Normalmente as pessoas estavam mais habituadas a uma ação de reação por parte da proteção civil e desta vez, e se calhar pela primeira vez, houve um projetar de meios, o tentar antecipar uma ocorrência para mais facilmente atuarmos em caso de um desastre.
Ainda no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, o representante da República para os Açores alertou para o crescimento do populismo em várias partes do mundo, apelando a uma reforma das instituições democráticas e à formação de jovens para o combater.
É uma ilusão achar que o problema populista vai desaparecer por si ou que se resolve com cercos sanitários. Também aqui é preciso definir um caminho seguro de reforma e modernização das instituições democráticas, reconhecendo os erros do passado e evitando a sua repetição no futuro, e preparar os jovens com uma sólida formação.
Pedro Catarino, em declarações na Praça Velha, em Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu aviso amarelo para as 9 ilhas dos Açores devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada. O Grupo Ocidental esteve sob aviso amarelo até às 9 da manhã, mas o Grupo Central está sob aviso até às 9 da noite desta segunda-feira, enquanto o Grupo Oriental está entre o meio-dia de hoje e as 3 da tarde de terça-feira. O número de passageiros que chegou aos Açores, a bordo de navios de cruzeiros, aumentou de 68 para 115 mil no primeiro semestre e as escalas dos navios cresceram de 113 para 132 barcos. Segundo a empresa Portos dos Açores, o arquipélago registrou o melhor primeiro semestre deste ano no setor do turismo de cruzeiros, ao ultrapassar o valor recorde de passageiros alcançado em 2018, com 113 mil pessoas e escalas verificada em 2022. Em comparação com o período homólogo do ano passado, os dados registados nos primeiros 6 meses deste ano representaram um crescimento na ordem dos 69% em termos de número de passageiros, de 68 para 115 mil e de 16% relativamente a tripulações. Por ilhas, é São Miguel que lidera o número de escalas de navios, com 60 toques, bem como com mais passageiros. Com 26 mil passageiros e 24 escalas, a Ilha Terceira foi a segunda com mais movimento e na Ilha de Faial registaram-se 19 escalas e 8 mil passageiros no primeiro semestre deste ano. A edição do Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.